Podcast BMJ Consultoria.
Novos conflitos entre militares e olavistas, a reforma administrativa do governo no Congresso, guerra comercial entre Estados Unidos e China, os próximos passos do MME, principalmente em relação ao mercado de gás, e a prisão do ex-presidente Michel Temer. Esses são os assuntos que a gente vai abordar nesse episódio do BMJ Podcast. Eu sou o Lucas Fernandes, analista político da BMJ, e queria destacar aqui que a gente está gravando esse podcast na quinta-feira de manhã, e ele vai ao ar na sexta-feira em todas as plataformas de streaming e também no nosso site, bmj.com.br. Participam aqui comigo hoje o nosso consultor de comércio exterior, Armã. Tudo bem, Armã?
Oi, pessoal. Prazer estar com vocês.
Participam aqui também a nossa consultora de relações governamentais com foco em energia, Mônica Banegas. Tudo bem, Mônica?
Olá, pessoal. Tudo bem?
E a nossa consultora de comércio exterior e de assuntos tributários, Gabriela Rosa. E aí, Gabi?
Olá, gente. Tudo bom?
Gabi, vamos começar então com a prisão do Temer. Foi o assunto do momento nessa semana e o presidente já afirmou que vai se entregar à polícia depois dessa decisão contrária ao seu pedido de habeas corpus. Explica pra gente quais foram os trâmites que levaram até isso.
Bem, a decisão foi tomada pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região. Foi um pedido feito pelo Ministério Público Federal para revogar o habeas corpus do Michel Temer. Não sei se todo mundo se recorda, mas o contexto desse processo foi o que originou há um tempo atrás a prisão do Michel Temer. Foi uma prisão preventiva, foi um episódio até alguns criticaram, alguns comemoraram. Foi um episódio um pouco diferente do padrão. O Michel Temer, ele foi encontrado na rua, que era parte do trajeto cotidiano dele, e ele foi preso numa operação bem equipada, com armas, fuzis, e essa prisão ela durou poucos dias. Dentro dessa investigação também está o ministro Moreira Franco, que tem acusações similares ao Michel Temer, e entre as acusações que eles são investigados é lavagem de dinheiro, formação de organização criminosa, corrupção, tudo isso no bojo das construções das obras da usina de Angra. E aí, o processo ele foi analisado pelo Tribunal Regional e foi revisado o habeas corpus do Michel Temer. Isso significa que o Michel Temer deve ser preso imediatamente? Não. Em geral, esse tipo de decisão que envolve a revogação de habeas corpus ou uma revisão de alguma decisão, ela tem orientações do Tribunal Superior sobre como a primeira instância deve cumprir a decisão. Então, o que costuma acontecer é decidido no tribunal, desce para a primeira instância, o juiz que emitiu a ordem de prisão, ele vai ordenar que seja cumprida imediatamente a decisão do tribunal, ou que seja dado um prazo para que a parte consiga se erguer, que a parte consiga se organizar e coisas do tipo, dada a gravidade ou urgência da coisa. Nesse caso, foi uma opção que o Michel Temer fez de se entregar. De fato, como ele falou, ele já tinha dito em outras ocasiões, quando ele foi preso pela primeira vez, que ele iria se entregar se ele fosse julgado, porque ele acredita no cumprimento das normas, das decisões da justiça. Ele, enquanto na posição de advogado, de jurista, ele está tentando marcar um ponto de que você deve sim respeitar as decisões, os mandos do judiciário, que não é uma questão que é negociável, mas ao mesmo tempo, juridicamente ele não teria necessidade de se apresentar imediatamente. Ele poderia recorrer e ele poderia aguardar a decisão da primeira instância.
Agora, Gabi, o que mudou em relação ao entendimento do TRF2, que divergiu do habeas corpus anterior que havia sido aceita pela justiça da primeira instância?
Então, quando a gente está falando de uma prisão preventiva, a gente tem que observar que a lei ela dá alguns critérios para que ela seja realizada. Então, a gente tem que considerar se existe perigo iminente da lei não ser cumprida, da ordem jurídica não ser cumprida. Isso significa, por exemplo, isso costuma acontecer quando o acusado ele tem bens no exterior, quando ele começa a fazer movimentações em dinheiro, e daí a justiça ela dá um... Opa, então vamos ordenar que essa pessoa seja presa, porque a gente tem que garantir que ela consiga ser presa, eventualmente, se ela for condenada. Acontece também quando as evidências que são acompanhadas ao processo, elas são materiais, cabais, e aí é uma questão de ter elementos suficientes para observar que aquela alegação ela é verossímil. Então, isso foi significativo na decisão entre Moreira Franco e Temer. Porque o Moreira Franco ele não teve o habeas corpus revogado e o Temer teve. Para a gente entender isso, a gente tem que observar dois pontos centrais nessa investigação. É que o Temer ele está sendo acusado de ser o líder da organização criminosa. Então, a gente está falando de uma investigação em que o Temer seria um réu com poder de evitar o curso do processo. Então, há um certo risco aí, eventual. E outro ponto é o fato de que, segundo o Ministério Público Federal, as evidências que foram trazidas, elas foram suficientemente claras para vincular o presidente da República com as acusações, enquanto Moreira Franco estaria incidentalmente vinculado. E isso não seria suficiente para mantê-lo preso. Isso foi significativo na decisão.
E, Gabi, quando a gente pensa na prisão preventiva que havia sido anteriormente revogada, no documento que justificava essa prisão havia uma série de provas bastante robustas que haviam sido coletadas pelos órgãos investigadores. Com isso, mesmo que a prisão preventiva seja eventualmente revogada, né, o Temer ele pode recorrer a instâncias superiores, como o STJ e o STF, mas mesmo que ela seja revogada, a gente continua com a perspectiva de que tem muita chance dele ser condenado por esse caso em específico, não é?
Sim, a verdade é que falou bem, a verdade é que a defesa ela já falou que vai recorrer. Isso é uma verdade, assim, para quase todos os processos criminais que envolvem políticos, dificilmente morrem na segunda instância, já que eles têm o STJ e até o STF para buscar, e o Temer provavelmente vai recorrer a isso, até porque ele é um homem idoso. Então, mesmo que ele não recorra à revogação de uma prisão preventiva, pode recorrer pedindo uma prisão domiciliar. Então, provavelmente vai seguir essa linha. Mas, de fato, dificilmente ele vai conseguir escapar de ser condenado por algo. Ainda que nesse processo retirem-se a obrigação dele por completo, afastando todas as evidências que o Ministério Público conseguiu coletar, o que é difícil, existem vários outros processos, inquéritos, investigações que vinculam Michel Temer a alguma responsabilidade criminal. A gente não pode falar, por certo, Temer será condenado, porque a gente não sabe os rumos que a justiça vai adotar, mas a gente pode dizer que com certeza o Temer vai ter muitos gastos com advogados nos próximos anos. Muito tempo.
Bom, eu tenho certeza que o nosso ouvinte já está fazendo uma conexão que é inevitável, né? A prisão do ex-presidente Temer se assemelha muito ao que aconteceu recentemente na nossa história, né? Que foi a prisão do ex-presidente Lula. Tem algumas semelhanças e algumas diferenças, assim. Como é que você avalia essa questão e como os dois ex-presidentes têm se relacionado com os casos que eles estão enfrentando na justiça?
Assim, para começo de conversa, eles têm uma similitude que quase todo condenado ou quase todo preso ele acaba tendo, né? Que é alegar a injustiça do julgamento. O Temer, ele foi imediato. Saiu o resultado, ele logo falou que é injusto, que ele ia recorrer e que ele ia se entregar. Foi tão rápido que mal deu tempo, inclusive, de avisar outras pessoas que ele tinha sido preso antes dele dizer que ia se entregar. Que ele tinha sido revogado o habeas corpus antes dele avisar que ia se entregar. Foi bem rápido. Não foi exatamente assim que aconteceu com o ex-presidente Lula. Ele levou um tempo, de fato, para se pronunciar ele mesmo, né, sobre a injustiça ou algo assim das decisões, e também para anunciar que iria se entregar. Diferente também pela questão da popularidade. Antes do Lula dizer, todos os seguidores dele já diziam que tinha sido injusto. O Temer precisa falar por ele, porque ele não tem a garantia de que vai ter um movimento dizendo que foi injusto, que vão ter pessoas que vão carregar essa bandeira para ele. Então, fazer um fato político dessa prisão é algo que cabe a ele, e ele surfou nisso. Então, ambos também têm essa similitude de fazer o julgamento ser um fato político.
Esse ponto que você toca, eu acho que é o que mais diferencia, né, os dois casos, do ex-presidente Lula e do ex-presidente Michel Temer. Mas, mesmo que o Michel Temer tenha saído da presidência extremamente impopular, não tenha respaldo nas ruas, né, em relação ao que ele está clamando agora, de ser inocente, de estar sendo perseguido injustamente pela justiça, a gente consegue identificar no Congresso parlamentares ligados à velha política, alguns deles do MDB, também de outros partidos, que ficam um pouco ressabiados com essa prisão, que não recebem isso muito bem e que podem promover algumas ações contra a Lava Jato, né? Se por um lado, do ponto de vista da população, isso é positivo para a Operação Lava Jato, porque mostra que ela não está perseguindo apenas um grupo político, né? Ninguém pode dizer que o ex-presidente Michel Temer e o ex-presidente Lula pertenciam ao mesmo grupo, apesar de terem se encontrado em alguns momentos da política, eles representam espectros ideológicos bastante diferentes, né? Então isso é positivo do ponto de vista da narrativa que a Lava Jato passa para angariar apoio popular. Agora, no Congresso, isso nem sempre é bem recebido, né? A gente sabe que os políticos, eles têm alguns interesses corporativistas e eles ficam com medo também de serem os próximos acusados. Então, você acha que a gente consegue esperar investidas contra a Operação Lava Jato?
Eu acho que investidas contra a Operação Lava Jato não são populares, mas é, de fato, porque os próprios parlamentares, eles começam a acusar excessos porque podem existir e também, de fato, tem um movimento de autoproteção, sim. Então, não dá pra dizer que 100% a recusa à velha política foi internalizada na Câmara, né? A gente não tem isso com toda certeza. Mas uma coisa que eu acho interessante nessa questão do Temer é que não foi a mesma... Foi a mesma, mas não foi. Não foi a mesma Lava Jato que prendeu o Temer. A Lava Jato que prendeu o Lula foi a primeira, a mais antiga, que é aquela que tem o Dallagnol, é aquela que acontece em Curitiba.
Que tinha o juiz Sérgio Moro, né? Que agora é ministro da Justiça.
Exatamente. Então é aquela Lava Jato que a gente conhece há muito tempo. E a do Temer, ela é uma Lava Jato diferente, porque é uma nova fase da Lava Jato, que visa investigar outras operações. E inclusive é um braço que tem até outro nome, né? Que é a Operação Descontaminação. E justamente por todo o jogo de palavras que envolve descontaminar a política, descontaminar energia, porque é relacionada a uma usina, né? E tem todo esse jogo. E é uma Lava Jato que as pessoas não conhecem ainda e elas estão vendo que não morreu em Curitiba. Tá no Rio, tá em São Paulo, vai estar em Brasília. Onde quer que tenha corrupção, a Lava Jato ela vai se mover. Então, nesse aspecto de dar poder e dar uma imagem de impunidade, a Lava Jato se renova. Mas, ao mesmo tempo, dá pra ver também que eles estão buscando ter uma cara nova. Quando eles fazem questão de falar o nome da operação como uma operação completamente distinta, é uma tentativa também de não gerar essa implicância com a Lava Jato em si. Então, existe esse movimento. Eu vou te dizer que eu acredito sim que os deputados eles vão criticar ainda muito a Lava Jato nesse contexto. Se o Temer de fato se entregar, se ele ficar preso, ainda vai ter mais críticas em relação à Lava Jato. E a tendência é que mais pessoas serão presas. Inclusive, é possível que até do ministério do Temer, da equipe do Temer, mais pessoas sejam presas. O que vai ser interessante ver é como é que o novo governo vai surfar com isso, né? Qual é a retórica que ele vai dar e ver se os parlamentares vão dar o tom e vão acompanhar.
E Gabi, só pra gente fechar esse bloco, então, a gente sabe que o ex-presidente Michel Temer vai recorrer às instâncias superiores e esses recursos, eles vão chegar sobretudo no Supremo Tribunal Federal, em um momento muito delicado, né? O Supremo acabou de sofrer um forte desgaste na opinião pública com essa última questão de censura, essa investigação sobre fake news. Então, nesse sentido, você avalia que tem chances do recurso cair ou será que o Supremo vai se render ao poderio da Lava Jato e não vai querer criar um novo desgaste para si mesmo?
Eu costumava pensar antes, Lucas, quando a Carmen Lúcia recebeu a presidência dela e ela teve que tomar uma difícil decisão sobre os rumos da prisão do Lula, eu pensei, isso não vai acontecer de novo. Pobre Carmen Lúcia, que não esperaria que ia ter esse desafio na presidência dela. E aí o Toffoli, ele entra e ele ainda tá no mandato dele de presidente, ele vai ter que decidir os rumos da liberdade de outro presidente. Isso parece inacreditável. Sobre a linha que o Supremo deve adotar, eu acredito que uma coisa que vai influenciar muito são os ânimos que vão estar eclodindo mais próximo da decisão. Porque isso influenciou até agora muito fortemente o Toffoli e influenciou a época a Carmen Lúcia, que é na época todo mundo pressionava, era em todo lugar você ouvia, tá na mão do Supremo, o que, que ele vai ser? Será injusto se ele não seguir a linha que ele já vem seguindo? Então, eu acho que essa forma de pressão popular, ela vai impactar sim, e eu acredito que ela talvez leve sim o Supremo a adotar uma linha que é manter a prisão para fazer sentido com as últimas decisões. Até porque eu de tudo que eu observo, eu não acho que o Supremo ele tá numa posição estável politicamente para adotar um pensamento tão divergente e tá sujeito às perguntas que naturalmente virão depois. Por que com o Temer é diferente? Por que que ele tem de realmente diferente dos últimos? Esse é um aspecto que vai ser considerado e pode levar a uma decisão, mas há uma outra linha que eu acho que é a menos provável, que o STF revise a decisão, que ele não adote. Eu considero ela menos provável, mas ela pode acontecer porque juridicamente há respaldo para ambas as posições. Por isso que eu não digo assim, eu acho que é com certeza o STF ele deve revogar ou ele deve manter, porque juridicamente, falando de uma prisão preventiva, ambas as respostas podem ser justificadas corretamente na medida da lei.
Bom, enquanto a gente está vendo o ex-ministro de Minas e Energia responder aí na justiça como reflexo dessa questão da operação descontaminação, o nosso atual ministro está surfando uma onda bastante positiva. Ele tem apresentado uma agenda, tem tudo para ser muito bem recebida, e quem vai explicar tudo isso para a gente é a Mônica, que acompanha o setor diariamente.
Sim, Lucas, é importante falar sobre essa onda muito positiva que o Bento Albuquerque vem vivenciando nesse curto período de tempo da gestão dele. Ele tem um histórico muito técnico, é um almirante, é muito amigo do próprio presidente Bolsonaro. Ele, como cientista político e dentro da Marinha, mostrava uma capacidade muito alta na energia nuclear. Muita gente estava esperando que o foco da gestão dele realmente fosse nesse sentido, mas ele surpreendeu muito positivamente o mercado, entendendo quais que são os segmentos que compõem a própria pasta do Ministério de Minas e Energia, o que é muito bom. Dá para ver que em todas as reuniões que ele participa, em todos os eventos que ele profere algum discurso, dá para ver que ele mete as mãos na massa mesmo. Ele tá por dentro de todas as principais reivindicações que o setor tá trazendo para ele, o que é muito bom. Também ele conhece muita gente dentro das pastas. Em uma reunião, inclusive, que a gente teve com o secretário de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, ele mencionou esse aspecto sobre o ministro, que ele conhece muita gente, o que facilita a comunicação entre os ministérios e a troca de informações. Enfim, ele também tem mostrado uma efetividade muito boa nesse curto período de tempo, principalmente quando se trata sobre a seção onerosa, que ela está sendo muito discutida nesses últimos meses. Nos primeiros 3 meses, ele conseguiu pautar isso dentro do próprio Conselho Nacional de Política Energética, que inclusive está se reunindo hoje para falar um pouco sobre essa seção onerosa e refino no país. E ele também já conseguiu marcar uma data para outubro para ter esse leilão da seção onerosa, o que é muito importante e um indicador muito positivo para o setor como um todo.
Mônica, explica para o nosso ouvinte que não está tão antenado no assunto de energia o que é a seção onerosa e por que ela é tão relevante atualmente.
Para deixar o assunto um pouco mais sucinto, porque ele é muito complexo, de fato, basicamente o que acontece é que essa seção onerosa é o resultado da própria descentralização da Petrobras, que vem acontecendo desde 2010. A Petrobras teve acesso à extração de petróleo lá perto de 2010, mas o assunto ele nunca foi regulado via contrato, o que abriu uma brecha para regular isso por meio do governo. O governo ficou de tratar essa questão por via de negociações e ficaram adiando esse processo por bastante tempo. Não sabiam, o produto ele foi extraído, foram 7 bilhões de barris de petróleo que foram extraídos e a Petrobras nunca recebeu por esse petróleo, por esse investimento que ela fez para extrair essa quantidade de produto. Ficaram adiando essa discussão, teve esforços realmente muito, muito importantes nesse sentido, mas esse leilão para tratar da compra desses barris de petróleo, ele nunca foi marcado efetivamente, coisa que o Bento Albuquerque conseguiu fazer em 3 meses de gestão. E, em poucas palavras, é isso, a seção onerosa, se eu tivesse que explicar ela de forma um pouco mais curta.
Bom, e a gente sabe que atualmente um dos grandes problemas do presidente Bolsonaro é conseguir mobilizar os governadores em prol da agenda econômica. A seção onerosa é uma excelente oportunidade para o presidente conseguir esse apoio, não é mesmo?
É, importante. Agora que você pontuou, ontem, justamente, os governadores se reuniram para conversar com o presidente Bolsonaro, trataram questões como a Lei Candir e a própria sessão onerosa. Também teve a Marcha dos Prefeitos mês passado para tratar sobre essa questão também. Esse repasse de recursos para os estados, via a sessão onerosa, também um assunto sumamente importante para os estados. Todo mundo quer reivindicar seus direitos nesse sentido, mas, por enquanto, não teve nenhuma diretriz específica para tratar sobre esse repasse, como ele vai ser feito. Sei que o ministro Paulo Guedes, ele está também na frente dessa iniciativa de repasse por meio de um fundo. Não está muito claro como é que se vai ser tratado por meio de um projeto de lei ou se vai ser tratado por alguma portaria de algum tipo, mas o que é claro é que eles estão discutindo isso fortemente e todo mundo está pautando isso com determinada frequência.
Bom, e a gente sabe que uma das principais preocupações do governo, sobretudo da agenda que está sendo encabeçada pela equipe econômica, é o enxugamento do Estado, maior eficiência na burocracia estatal. O que o Bento Albuquerque e os técnicos da pasta estão fazendo em relação a isso?
Importante falar sobre isso, Lucas. O Bento Albuquerque, ele tem iniciado uma série de debates e uma série de eventos no sentido de fortalecer um setor que está contemplado dentro da matriz energética do país, que é o gás, o que é muito, muito importante e um indicador muito positivo para o setor que vem sofrendo um monopólio da própria transportadora de gás, cujo dono é a própria Petrobras. É importante enfatizar que essa medida, além de descentralizar os recursos que a própria transportadora de gás tem, ela vai ter um impacto positivo para os setores como celulose, cerâmica, fertilizantes, petroquímica, entre outros, e também vai ter um impacto positivo no bolso do próprio consumidor. A gente está acompanhando de perto a evolução do preço do GLP, gás de cozinha, que teve um aumento recente de 3,5%, o que o próprio Bento Albuquerque tem muita consciência disso. Ele está tendo um esforço muito grande junto com a própria pasta do Ministério de Economia, a própria ANP, CAD, Empresa de Pesquisa Energética. Todos eles vêm se esforçando no sentido de apresentar uma reforma que seja positiva para o próprio consumidor. E esse novo mercado de gás, o nome desse programa que foi batizado dessa forma, ele vem para reivindicar essa promoção da concorrência, harmonização da regulação no setor de distribuição, integração com o setor elétrico e eliminação de barreiras tributárias. Eles já deixaram isso claro, que são pilares que vão ser a base desse novo programa. E eles também estão com uma expectativa de lançar esse programa agora em junho, e a gente entende que, com base nisso que eles têm apresentado em todos os eventos, com toda a visibilidade que eles querem dar para esse segmento, a gente entende que eles têm uma vontade política muito forte de trazer essa reforma constante, uma reforma não constante, mas uma forma estrutural para o próprio setor de gás.
E, Mônica, a implementação dessa política esbarra também na questão das subsidiárias da Petrobras, não é mesmo?
Esbarra. Um dos principais desafios que essa nova política vai ter que enfrentar é a própria falta de gasodutos dentro do país. Como eu mencionei, a própria transportadora de gás, ela tem um monopólio muito grande quando se trata da distribuição do próprio gás que é extraído lá no próprio pré-sal e nas reservas que o país tem, o que representa um problema muito grande para conseguir baratear o preço do produto que chega a ser repassado para os próprios consumidores. Então, eles vão ter que enfrentar muitos desafios em termos de investimento. Tem pouquíssimas empresas que são pouco incentivadas a trazer investimentos para essa área, até porque não é muito bem regulado atualmente. Além disso, eles vão ter que enfrentar um pouco da resistência do Congresso, coisa que eles já deixaram claro que querem evitar, mas coisas que nem o Brasduto, que foi a forma que foi endereçada pela própria Lei do Gás, que está tramitando dentro da Câmara dos Deputados, ela foi batizada dessa forma, mas existe uma resistência muito forte sobre como ela vai ser regulada. Então, há uma incerteza em relação a isso, mas a gente espera que eles consigam, por meio do próprio grupo de trabalho que foi criado dentro do ambiente no Conselho de Política Energética lá no dia 9 de abril do mês passado, a gente acredita que vai ter algumas diretrizes que vão afetar a direção dessa política e como ela vai ser tratada para conseguir aumentar essa competitividade que eles tanto falam.
Vale ressaltar que o processo de privatização continua sendo um tema bastante delicado no Congresso, né, que tem que ser enfrentado e vai ter um custo político para o presidente Bolsonaro e para o governo de uma maneira geral, mas a gente tem uma perspectiva bem mais positiva em relação às privatizações com essa legislatura do que a gente tinha na legislatura passada. Então, muito mais deputados alinhados com a agenda liberal e que estariam dispostos a ceder em algumas coisas. É claro que as joias da coroa, né, a Petrobras, o Banco do Brasil, continuam sendo estatais que não devem ser tocadas, né, mas aí as subsidiárias da companhia de petróleo pode ser vendida, e, enfim, a gente tem aí uma perspectiva até menos pessimista do que a gente tinha em administrações passadas, como a do Michel Temer.
Com certeza.
Bom, e agora a gente sai do mercado de energia e entra no assunto do momento no noticiário internacional, que foi a guerra comercial entre os Estados Unidos e a China. Esse tema, que estava um pouco arrefecido, ganhou força novamente com a sobretaxação de produtos chineses, não é mesmo, Armand?
É isso mesmo. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou há alguns dias que pretende elevar a tarifa de importação sobre produtos oriundos da China. Bom, recapitulando um pouco, assim, vou explicar aos nossos espectadores o que é a guerra comercial, né? Como que ela começou. Trata-se de uma ação, né, na verdade, que foi iniciada pelos Estados Unidos, com base na seção 301, seção 301 de Trade Act de 1974. Ou seja, é uma legislação dos Estados Unidos que dá direito ao presidente estadunidense a adotar ações apropriadas para corrigir ou remover as políticas que violam acordos internacionais no exterior. Ou também as políticas que os próprios representantes do governo dos Estados Unidos consideram injustas ou infundadas e sem fundamento algum. E aí o representante de comércio dos Estados Unidos, que é o USTR, eles fizeram uma investigação das políticas comerciais da China e concluíram que Pequim adota políticas que forçam a transferência de tecnologia dos Estados Unidos para a China. Ou seja, para, por exemplo, Apple abrir uma empresa lá ou iniciar negócios na China, aproveitar condições do mercado, as empresas necessariamente teriam que fazer um joint venture, ou seja, uma parceria com uma empresa chinesa. E também no relatório, assim, você dá uma lida no relatório, eles também acusaram a China em ações direcionadas para hackear os servidores e computadores das empresas para justamente extrair esses know-how dos Estados Unidos em alta tecnologia. E com base nisso, o Trump em 2018 aplicou sanções unilaterais uma retaliação, né, que é sobre taxas, sobre importações chinesas, que abrangeram em torno de 250 bilhões de dólares. E isso levou uma onda, né, de retaliações mútuas, né? E a China, por sua vez, também retaliou sobre listas deles e tal. Até que em dezembro, os dois países acordaram em parar o conflito, né? Não subir mais impostos. E esse momento foi em dezembro que o Trump e a contrapante dele dos Estados Unidos, Xi Jinping, assinaram um acordo que ficou conhecido como trégua comercial. E trata-se de um período em que os dois países deveriam resolver, negociar, né, o fim dessa guerra, né, que estava em vigor até então. Então, pelo cronograma inicial, essa trégua deveria ter acabado no início de março, mas os países não conseguiram cumprir com esse cronograma e estenderam até agora. E agora, alguns dias atrás, o Trump anunciou que a China, como ele falou, break the deal, ou seja, quebraram um acordo ali, ou seja, os países não conseguiram chegar a um consenso. E também afirmou que o país vai levar as tarifas, né, de lista 3, né, que tem, existem diversas listas de produtos. Bom, os produtos sobre os quais foi aplicada a retaliação foram divididos em cestas, né, listas. E Estados Unidos vai aplicar uma sobretaxa, vai levar a tarifa sobre lista 3 das importações da China, tá?
Bom, a gente sabe que essa era uma proposta do Trump nas eleições, né? Ele já vinha falando bastante sobre isso. Ele é um crítico à globalização, tem um discurso muito forte em relação ao papel que a China exerce na economia americana e como ela tiraria empregos dos Estados Unidos. Então, de uma maneira geral, isso já era esperado, né? Mas do ponto de vista concreto, quais são os efeitos econômicos para os Estados Unidos? Isso é positivo? Eles saem como ganhadores ou perdedores?
Complementando a pergunta, você consegue comentar pra gente quais setores eles são afetados de maneira mais intensa?
Claro, essa política do Trump, ela não é nova, né? Ele já, desde a década de 2000, que ele tá falando da China, que a China adota práticas desleais de comércio e está roubando empregos. Né? Ele também mencionou isso na sua campanha eleitoral, foi uma marca da campanha dele. Bom, aplicado no contexto, quais são os efeitos práticos? Primeiro efeito que eu vejo é desvio de comércio que isso pode provocar. Como vocês sabem, tanto a China quanto os Estados Unidos, eles possuem um peso gigantesco no comércio internacional. Aplicando essas sanções, esses produtos têm que achar algum lugar, né, para ir, né? E isso pode, os produtores da China e dos Estados Unidos podem redirecionar suas exportações para outros países, tá? Outro efeito que isso pode causar é a volatilidade dos preços, né, dos produtos em questão nos mercados internacionais. Ou seja, trata-se de cotações de soja, alumínio, soja, mas produtos de microprocessadores e assim por diante, tá? E em relação aos produtos envolvidos, tem vários produtos, na verdade, tem que ver de acordo com cada lista. Por exemplo, a lista 3, que vai receber aumento de tarifa, contém em torno de 6 mil produtos envolvidos, tá? E entre os produtos, tem alguns produtos que o Brasil pode substituir, né? Tanto na China quanto nos Estados Unidos. Ou seja, carne de porco, alguns tipos de peixe, soja, até alguns produtos de manufaturados e semi-manufaturados.
Bom, então olhando do ponto de vista do Brasil em específico, eu queria que você me respondesse duas questões. A primeira delas é, a gente já tem visto aí algumas projeções de quanto o Brasil pode ganhar com relação a essa guerra, substituindo tanto produtos chineses que iam para os Estados Unidos, quanto produtos dos Estados Unidos que iriam para a China, né? Em especial aí a questão de proteína animal e da soja. A minha segunda pergunta é, a gente sabe que o Bolsonaro, ele está propondo uma política de distanciamento de Pequim, de aproximação de Washington. Então, mesmo que a exportação de proteína animal e de soja brasileira seja muito atrativa, né, muito competitiva em termos econômicos, a gente pode ser preterido em alguma ordem pelo governo chinês em relação a esse distanciamento que a gente está tendo? Ou você acha que isso vai ser descartado e a China tende a se aproximar do Brasil? A gente tem visto aí algumas agendas nesse sentido, né? O vice-presidente Hamilton Mourão deve ir à China até o final do mês para debater essas questões comerciais. Então, como é que você está avaliando essas questões?
Em relação ao primeiro ponto, aos ganhos, tá? Fazendo retrospectiva, tá? A partir de aplicação retaliações, sanções mútuas entre os Estados Unidos e a China, o Brasil já teve ganho no ano passado. Ou seja, a balança comercial do Brasil registrou um enorme superávit, né, superávit comercial que foi, em parte, impulsionado pela essa guerra. E em relação à perspectiva, né, o que o Brasil pode ganhar no futuro, isso depende também. Por quê? Geralmente, esses tipos de estimativas são feitas com análises quantitativas, tá? Mas essa análise quantitativa sempre se baseia em algum tipo de teoria e envolvem diversas variáveis, tá? Então, esses estimativos podem variar de acordo com o modelo usado, com variáveis utilizados, inputs que o pesquisador coloca no trabalho, mas eu acredito que o Brasil pode ganhar em torno de 7 bilhões próximos tempos, assim, de grosso modo, mas isso, claro, merece estudo mais aprofundado, né, para estimar os efeitos dessa guerra comercial. E em relação à política do Brasil, de aproximação aos Estados Unidos, claro, né, o Bolsonaro iniciou esse, bem marcadamente essa política de aproximação, mas eu não acredito que essa aproximação vai funcionar em detrimento em relações com a China. A China é um grande, é o primeiro parceiro comercial do Brasil, e acredito que o Bolsonaro entende que, assim, cortar laços ou fazer atitudes muito bruscas em relação à China pode prejudicar nossos negócios, né? Tanto interesses exportadores quanto importadores.
E de fato o que a gente tem visto ao longo do governo é uma moderação no discurso do Bolsonaro. Então ele já deve fazer uma viagem à Ásia também, uhum. O vice-presidente vai até a China, a ministra da Agricultura está na China na semana que vem. Então, quando a realidade se impõe, né, um pouco desse discurso foi colocado à prova e ele conseguiu, de alguma maneira, minimizar essas questões. Né? Os acenos a Pequim já são mais consistentes do que eram na época da campanha ou do governo de transição, por exemplo.
Justamente. Eu lembro que na campanha o Bolsonaro tinha uma entrevista que ele deu e afirmou que não vai deixar os chineses comprarem o Brasil. Mas o que eu vejo, depois da posse do presidente, ele assim, tornou o seu discurso mais brando, porque acredito que ele fez todas as ponderações e, claro, chegou a entender que a China é um parceiro muito importante para o Brasil, tão importante quanto os Estados Unidos, e o Brasil tem que jogar um jogo inteligente e equilibrado, tanto em relação aos Estados Unidos quanto à China.
Bom, voltando agora para a política doméstica, a gente teve dois assuntos que movimentaram bastante esses últimos dias. A gente começou a semana com um novo episódio do conflito entre militares e olavistas. O general Santos Cruz, após algumas declarações a respeito do uso das redes sociais pelo presidente, foi duramente atacado pelo guru do governo, Olavo de Carvalho, que recebeu até um certo endosso do presidente Jair Bolsonaro. Chegou a dizer que quem quisesse controlar a internet devia fazer um estágio em Cuba ou na Venezuela. Essa declaração pegou muito mal, principalmente por alguns integrantes da alta cúpula das Forças Armadas que esperavam uma decisão mais favorável aos militares do presidente. Quem saiu em defesa do Santos Cruz foi o general Vilas Boas, que até pouco tempo atrás era o comandante do Exército e é uma figura da maior respeitabilidade com amplo trânsito nas Forças Armadas. Como resultado disso, o general Vilas Boas foi criticado pelo filósofo Olavo de Carvalho, com críticas que consideravam até a sua condição na cadeira de rodas, né? Isso foi muito mal recebido por diversos setores. Pouca gente ficou defendendo o que o Olavo tinha a dizer, mesmo até os mais olavistas do governo. Como resposta a isso, o presidente teve um almoço no QG do Exército com a alta cúpula das Forças Armadas. Nesse almoço, segundo as fontes de bastidores, o Olavo de Carvalho não foi um assunto mencionado, mas o presidente fez diversos acenos às Forças Armadas e prometeu aí militarizar alguns novos espaços do governo. E com isso a gente cai na Apex, que é a Agência de Promoção das Exportações Brasileiras. Ela que passou por uma série de troca de presidentes ao longo desse primeiro trimestre no governo, teve uma nova troca na diretoria. Agora quem assumiu foi um integrante da Marinha na presidência da Apex, e ele começou a fazer uma limpa nos diretores que haviam sido indicados pelo Olavo de Carvalho. Os dois diretores que assumem nesse lugar, eles são da Marinha também, reforçando o papel que essa força está tendo no governo. A Marinha também está comandando o Ministério do Meio Ambiente, de Minas e Energia, que a gente falou agora há pouco. E outra coisa que eles fizeram foi readmitir, na verdade, duas figuras também relacionadas com os militares que haviam sido demitidas pelo diretor Marcelo Coimbra, que era uma figura que estava ligada com os olavistas, mas que na verdade é muito mais vinculado ao deputado Eduardo Bolsonaro, filho do presidente. Então essas mudanças, elas trazem um novo ar para a Apex. A partir de agora a gente deve esperar uma posição mais unificada da agência. Era algo que já era esperado, porque a gente teve muitos tropeços nesse início de governo e a gente tem que ver como isso vai se desenrolar. Mas dá para ressaltar também um outro ponto que sai pela tangente, que é um enfraquecimento do ministro de Relações Exteriores, Ernesto Araújo. A Apex está sob o guarda-chuva do Itamaraty e ele tem perdido o controle da agência. Ficou claro ao longo desse início de mandato as trocas de ofensa que foram públicas e aconteceram na agência, e o ministro não teve uma capacidade hábil de articular isso. Então a chegada dos militares representa um pouco de tutela no Itamaraty, porque tira essa influência que o Ernesto Araújo exercia na agência e deve trazer novos ares aí enfraquecendo o ministro.
Eu acho interessante esse caso porque ele sela uma discussão, uma disputa que ambos os lados estão evitando travar, né? Se por um lado Olavo de Carvalho sempre vai se pronunciar falando que não há dualidade entre olavistas e militares, esse episódio ele vem consolidar isso de novo, ainda mais quando a gente tem declarações públicas do próprio ex-diretor da Apex, o Márcio Coimbra. Ele falou em uma declaração de que a Apex não teria mais nenhum olavista, agora está dominada por militares. Que uma última diretora ela teria sido a última olavista que restou. E que o trabalho, que a decisão que motivou ele a sair envolvia o clima do trabalho, que era impraticável trabalhar. Porque, e aí o que se entende quando tem essas declarações é que não haviam pessoas do lado da briga que o apoiavam, havia pessoas mais do outro lado da briga. Então essa questão meio maniqueísta, quem é olavista, quem é militar, por mais que eles desaprovem, ela está acontecendo. Um problema maior é que ela está chegando no nível de ofensa, está chegando no nível de descontrole tal, que a estrutura ministerial que foi organizada pelo Bolsonaro aos poucos está ruindo, né? Então, e essas brigas, esses conflitos, eles estão ocasionando nessa queda, nessa derrocada da estrutura que tinha sido pensada, né? É sempre bom a gente lembrar que esse foi um dos últimos governos que a gente teve uma transição institucionalmente trazida. Então, o presidente, ele colocou uma equipe, contratou para fazer essa transição, se instalou num local que ficava em sala, constantemente pensando nessa estrutura de ministérios, pensando nomes, mas ao mesmo tempo parece que um trabalho de tantos meses ele cai tão rapidamente, né?
E cabe destacar também alguns outros elementos nesse balaio. A gente tem o posicionamento dos militares, que se comprometeram a não inflamar, a não dar muito mais ibope às críticas que o Olavo de Carvalho deve continuar a fazer. Não, é pouco provável que ele mude a postura dele, até porque ele não tem muito comprometimento com o governo do ponto de vista prático e formal, porque ele está lá nos Estados Unidos e não ocupa nenhuma posição institucional no governo. Por outro lado, esse enfraquecimento, essas críticas constantes dos militares é um sinal de alerta para o governo, porque o núcleo militar é um núcleo de apoiadores de primeira linha do presidente, e a gente destaca que é um núcleo que tem pedido poucas contrapartidas em troca desse apoio. Então ele é quase que incondicionado com outras medidas, né? Os militares estão encampando esse governo Bolsonaro com uma missão até mesmo institucional de provar que tirar essa imagem ruim que algumas camadas da população têm em relação aos militares por conta do período em que a gente teve presidentes militares na época da ditadura. Então existe toda uma tendência dos militares de usar esse período, esse governo Bolsonaro, para mostrar assim que as instituições estão comprometidas com a democracia e que elas... E existe um entendimento de que a imagem desse governo ela vai respingar bastante nas Forças Armadas. Então são talvez hoje em dia as instituições mais respeitadas pelos brasileiros, e eles têm esse compromisso quase que pessoal, institucional com o governo Bolsonaro. Então prejudicar, criar atritos com esse núcleo é extremamente prejudicial, porque a gente tem visto ao longo do governo uma máxima que o Bolsonaro tem seguido. Se não deu certo com político, com olavista, com técnico, coloca um militar no lugar. Então, eles estão quase que em todos os primeiros escalões de diversos ministérios. Então, um atrito com esse núcleo é muito prejudicial para o governo.
Em um aspecto que se coloca, assim, é que acaba que essas pessoas que vêm com uma, como se fosse uma bandeira, né, de olavistas e tudo mais, o que as une é um aspecto ideológico, né, é uma confiança numa pessoa, um estudo em relação a uma pessoa que emite opiniões e tá viva e tá constantemente emitindo opiniões, fazendo, mudando de ideia. E seguir o pensamento de uma pessoa que está ativamente mudando de posição é difícil e leva, de fato, a decisões conflituantes. Não dá para você... conflituosas. E não dá para você acompanhar não dá para você ter uma expectativa de quais serão as próximas ações, qual é a linha de comportamento que será adotado por um grupo que vai seguir essas opiniões. Mas, de repente, quando você observa os militares, o que os vincula não é essa questão ideológica de acreditarem na mesma coisa, porque as alas militares, elas têm diferentes modos de pensar e de se expressar e de entender a realidade, né? Quando a gente pensa em militares, a gente está pensando mais num estilo de trabalho, de criação, de postura, que é uma postura talvez um pouco mais rígida, disciplinada, técnica, que aí isso não tem a ver com o que eles acreditam, mas como eles trabalham. Nesse ponto, a gente consegue ter uma previsibilidade. Então, é inevitável que, se eles forem colocados como último recurso sempre, a tendência é, sim, que no fiel da balança, quem vai ter um apoio da população, quem vai ter um respaldo, vai ser o lado militar, não vai ser o lado olavista, dado esse contexto. Eu só queria pensar, na verdade, considerando esse contexto da Apex rapidamente, sobre o aspecto comercial da coisa, né? A Apex, ela é uma agência muito relevante, ela tem importância, então uma grande importância no último governo, ela teve um espaço interessante. Desde que o novo governo começou, ela tem navegado numa certa inconstância, teve mudanças de diretores e a mudança da cúpula, né? E agora a gente tem mais uma troca e mais uma crise. Eu queria ouvir um pouco a opinião do Armand, que é nosso consultor aqui. Eu também sou de comércio, quero ouvir a opinião do meu colega de comércio, o que que ele acha dessa questão, dessa confusão que está acontecendo na Apex e os impactos do comércio internacional, né?
Bom, a Apex é a agência de promoção de exportações brasileiras, ok? E essa confusão que está instalada até então na agência, claro, não está ajudando aos produtores brasileiros, porque a agência, de certa forma, está paralisada, sem um norte definido. Ou seja, quais políticas a Apex vai implementar, quais rumos, né, a Apex vai trabalhar para promover os produtores brasileiros. Nesse aspecto, claro, quem está perdendo agora são os produtores, né, com toda essa confusão. É importante deixar isso claro.
Bom, e é curioso a gente pensar nisso, né, sobretudo nesse novo governo, que dá uma importância para a política externa, para a política comercial, que a gente não via em governos anteriores, né? E vale destacar também que a Apex está inserida dentro do Itamaraty também é uma coisa relativamente recente, né? Antes ela era vinculada ao Ministério do Desenvolvimento, o MIDIC, que agora não existe mais, tá inserido dentro da pasta da economia, mas mostra que é uma tendência que vem do governo Temer, né? De unificar a política externa, né, com viés diplomático, da política comercial. E algo que a gente pode estar vendo agora, uma separação, né? Então, o Ernesto Araújo, sendo um ministro que está enfraquecido no cargo e que não está conseguindo lidar consistentemente com essas divergências de opinião, então, em consequência disso, ele acaba perdendo espaço, e a gente vê aí uma mudança, né, nessa questão, né, com o núcleo militar agora conduzindo essa questão da política comercial.
Inclusive, bom, que você mencionou que a Apex hoje em dia é administrada pelo Itamaraty, né, ou seja, supervisionada. Vi algumas notícias também sobre a possibilidade de transferência dessa tutela para Ministério da Economia. E no caso de administração do Paulo Guedes, que é ministro da Economia hoje em dia, também escutei a afirmação que ele vai acabar com a Apex se a agência será integrada no Ministério, né?
A agência tem um funcionamento parecido com o Sistema S, né? A gente sabe que o Paulo Guedes não é muito fã desse sistema.
Tá. Sim. Junto com todas as cortes, né, nesse Sistema S que ele havia planejado, né, havia afirmado nos outros pronunciamentos públicos que ele deu.
Agora, só como último destaque, o que eu gostaria de reforçar é que esses diretores novos que estão assumindo na Apex, eles foram, obviamente, nomeados pelo presidente da agência, mas eles foram referendados pelo Célio Faria Júnior, que é chefe da assessoria especial da presidência da República. Ele é assessor direto do presidente Bolsonaro e tem, apesar de ser civil, tem um amplo trânsito com o setor militar. Enfim, foi ele que ajudou a costurar essas nomeações. Então, por mais que os conflitos da agência não devem estar chegando ao fim no noticiário, né? A gente vê aí ex-diretores que estão saindo na mídia, a Letícia Catelani, que está insinuando que sofreu pressões para relações um tanto quanto espúrias. Desse ponto de vista do noticiário, a Apex não deve sair ainda dos holofotes por enquanto. Mas do ponto de vista institucional, a gente está caminhando para um andamento um pouco mais sereno da agência, com uma gestão mais consistente. Pegando carona nesse quebra-cabeça ministerial, a gente parte para o último assunto do nosso podcast, que é a medida provisória da reforma administrativa. Essa foi a primeira MP que o governo Bolsonaro editou e foi ela que reformulou substancialmente a esplanada dos ministérios. A gente tinha 29 ministérios no governo Temer, agora a gente passou a ter 22. O Bolsonaro inicialmente queria reduzir para 15, mas nas negociações do governo de transição não conseguiu chegar a esse número. A estrutura ministerial atual ela depende da aprovação da SMP. Mas o que a gente já viu, e enquanto a gente está gravando esse podcast, a comissão mista que está analisando o tema está votando parecer, algumas mudanças foram feitas. A gente destaca aqui a subdivisão de um ministério, que é o Ministério do Desenvolvimento Regional. Ele vai ser subdividido nas pastas da Integração Nacional e do Ministério das Cidades. Vale destacar que essas duas pastas elas têm um apelo gigantesco na política municipalista, no dia a dia dos eleitores. Tradicionalmente, nos governos do PT e também do governo Michel Temer, quem ocupava essa pasta eram políticos do Centrão, então é uma excelente oportunidade para o Bolsonaro usar para se reaproximar da base e consolidar novos partidos na base governista. Vamos ver se é isso que vai ser seguido. Seria muito importante que o presidente não perdesse essa oportunidade. Agora, um ponto que surgiu agora há pouco na comissão, que não estava inicialmente no parecer do relator, mas que os deputados e senadores que estão envolvidos na discussão do tema acabaram acatando, foi a transferência do COAF, que é o conselho que supervisiona as atividades financeiras. Ele saiu do guarda-chuva do Ministério da Justiça e agora está voltando para o Ministério da Economia. Anteriormente, o COAF ele era vinculado ao Ministério da Fazenda. O que vale destacar desse órgão é que ele foi a fonte do primeiro desgaste do governo Bolsonaro, que foi justamente o COAF que identificou movimentações atípicas na conta do senador Flávio Bolsonaro, que é filho do presidente, com um então assessor enquanto ele ainda era deputado estadual no Rio de Janeiro. Então foi uma fonte de muito desgaste no início do governo. Gabi, como é que você avalia essa mudança do COAF? É positiva, não é?
É, bem, a mudança, ela demonstra de fato que o Sérgio Moro, ele não é imbatível nos interesses dele na Câmara. Já é um primeiro termômetro, porque ele tem alguns muitos interesses que vão ser colocados à prova futuramente, como pacote anticrime. O Ministério da Justiça, ele tinha sim uma agenda, uma pauta, que era dar mais vigilância, dar mais dureza na investigação sobre transferências financeiras, mas quando você tem uma votação de 25 membros votando 15 favoráveis àquele conselho sair do Ministério da Justiça, a gente consegue perceber que não é um apoio massivo. Eu vou te dizer que a reforma dos ministérios, ela é uma demanda que, bem, de fato, a população ela não acompanha. A população não acompanha muito bem a questão da reforma ministerial, mas o COAF em si, a gente aprendeu a acompanhar, né, pela questão do Bolsonaro. E tinha uma certa expectativa de que ficando com o Moro, essa espécie de nova política pudesse vingar, porque o COAF ia ser mais um outro meio para garantir essa nova política. Não é curioso que sejam, sim, deputados do Centrão que tenham atuado politicamente para retirar essa medida do Ministério da Justiça. São deputados que ainda, querendo ou não, eles simbolizam um pouco essa velha política. São deputados que ainda têm aspectos que não estão tão alinhados com essa questão de dar tanto poder ao Moro. Então, eu acho que, de fato, ela pode ser positiva se há uma expectativa de controle dos poderes do Sérgio Moro, não dar tanto espaço para ele crescer, para ele colocar investigações que podem, de certa forma, ter excessos. Nós já tivemos acusações do Michel Moro, do Sérgio Moro de excessos no passado, então nesse ponto pode ser positivo. Falar um pouco de dar poder de milícias virtuais, né, a um Sérgio Moro, isso não seria interessante. Mas ao mesmo tempo é negativo se você está buscando um avanço dessa nova política e reafirmar que a velha política acabou. Então nesse caso não é positivo.
Tinha muita gente usando esse argumento, né, de que o COAF no Ministério da Justiça era um fortalecimento das operações de combate à corrupção, além de ter descoberto de estar investigando essas atividades atípicas na conta do Flávio Bolsonaro, o COAF ele foi uma fonte muito grande para várias operações judiciais que acabaram identificando escândalos de corrupção de uma escala muito grande, né? Então, é claro que quando você tira isso do Sérgio Moro, você está dando um recado muito claro para ele. Concordo integralmente com você nesse sentido. Então, a gente tem que lembrar, por exemplo, que o Moro já chegou a bater boca com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, no início do... um pouquinho mais no início do governo. Ele está com uma pauta muito complexa de ser votada na Câmara, que é o pacote anticrime, e é uma pauta que mexe com muito interesses corporativistas dos deputados. Então, é um recado, é um claro sinal de alerta. E assim, o Moro, ele tem uma popularidade maior até do que o próprio Bolsonaro, né? Ele é o ministro mais popular do governo, tem um respaldo popular muito grande. Então, ao mesmo tempo que mostra essa reação, a população pode ver isso como uma nova investida da velha política de preservar seus interesses. E aí, vai ser interessante a gente ver como que o presidente Bolsonaro vai se posicionar em relação a isso. Porque eu tava falando anteriormente que ele tem que usar essa oportunidade de estar criando um novo ministério para conseguir puxar um novo partido para a base. Mas, ao mesmo tempo, se ele faz isso, ele mexe um pouco com essa retórica dele, de que ele está contra a política, de que a velha política, de que ele não vai trocar cargos por apoio, que não é isso que ele está pregando no governo. Então, é uma situação delicada que, invariavelmente, de um lado ou de outro, vai acabar criando desgastes bastante contundentes para o governo. E só para finalizar também esse adendo que eu estou fazendo, mostra também que o Centrão não está totalmente convencido, a base de apoio ainda precisa ser mais bem tratada para conseguir avançar com algumas agendas do Bolsonaro. Então, é um tema assim, que mostra que o governo ainda precisa gastar bastante sola de sapato na Câmara para conseguir um apoio não só nesses temas, mas principalmente na agenda econômica, destacando aí a reforma da Previdência.
O que eu ia comentar só é que a nível técnico, a decisão ela não muda significativamente o trabalho do COAF, né? O COAF ele fazia sentido ficar com o Ministério da Fazenda à época, porque, bem, basicamente ele observa, ele recebe informações de movimentação ações acima de 8 mil reais. Tem várias questões, né? Mas basicamente acima de 8 mil reais que não tem fonte declarada. Ele observa a questão de lavagem de dinheiro. Ele tem essa pegada. Fazia sentido ele ficar com o Ministério da Fazenda na medida que o Ministério da Fazenda tinha um guarda-chuva que envolvia receita, que envolvia toda essa questão de administração de uma certa fiscalização relacionada a finanças. Aí quando a gente manda para o Ministério da Justiça, quando ele é enviado para o Ministério da Justiça, a gente percebe que tem a ver com o Moro. Não tem a ver tanto com o Ministério da Justiça em si. Poderia ter a ver, tem uma certa similitude por ser a Justiça. Mas é muito mais pelo Moro. Porque o Moro tem essa cara, essa bandeira de considerar um crime sério, gravíssimo, a questão da lavagem de dinheiro, da corrupção, de não saber de onde vem valores. Então, qual faz sentido se for o Moro. Agora, se fosse outra pessoa, como a gente já teve no passado, Alexandre de Moraes, a gente já teve vários técnicos, não necessariamente seria uma perda ou ganho, ou faria tanto sentido na linha que o COAF trabalha. Então, para fins de investigações, a gente não precisa também imaginar que vai ter uma redução. Eu acho que é muito mais simbólico, poder simbólico político aqui que a gente está falando.
Bom, o parecer acabou de passar na comissão especial, na comissão mista, e agora o próximo passo é ser votado no plenário da Câmara e posteriormente no plenário do Senado. Algumas mudanças podem ser feitas lá, eles podem rejeitar alguma alteração que tenha sido feita na comissão mista, então a gente pode ver aí essa mudança, o COAF pode voltar para o Ministério da Justiça, a depender das articulações do governo, mas pelo menos o que a gente consegue adiantar com esse cenário, se ele se manter estável, é que a MP não deve perder a validade legal, que seria extremamente prejudicial para o governo, porque implicaria na volta da estrutura ministerial do governo Michel Temer, com 29 ministérios. Ia ser um caos total. Então a MP tem que ser aprovada até o início de junho e a gente continua acreditando que ela vai conseguir ser aprovada com essas alterações, tendo grandes chances de serem ratificadas pelos plenários das duas casas. Bom, por hoje é isso. Agradeço a presença do Armand, da Mônica e da Gabi nesse episódio e convido a todos vocês a nos seguirem nas nossas redes sociais e acessar o nosso site, bmj.com.br. Até a próxima.
Podcast BMJ Consultoria. Não deixe de acompanhar a BMJ em nosso site, www.bmj.com.br e em nossas redes sociais.